Adenauer Novais, que alegria a gente estar aqui juntos novamente nesse início de ano, em pleno início de carnaval. E
É um
você?
grande prazer para mim, um grande prazer para mim. Você sabe que eu gosto muito de carnaval, né? Eu gosto tanto que eu fujo de Salvador na época do carnaval, né? Mas é um prazer para mim a gente começar esse ano, até com esse tema, né? Experiência de quase morte, muito bom, né?
Você já teve uma experiência de EQM? Ou você conhece muita gente que já teve?
Não, eu conheço quem já teve. Eu nunca tive uma experiência de quase morte. Nem passei perto, porque a única vez que eu tive uma quase morte foi quando eu tive AVC. Mas eu não estive naquela situação de estar fora do corpo lúcido, não. Então eu nunca tive uma experiência de quase morte, mas conheço pessoas que já tiveram.
E quando, apesar de ser um tema muito difundido dentro do espiritismo, e também tem muitos livros, né, de pessoas que não têm contexto religioso, mas que tiveram experiências, eu percebo que ainda assim existem dúvidas. As pessoas têm várias dificuldades de entender, acham que a pessoa estava sonhando, acham, né, sempre tem uma. Então, explica para a gente um pouquinho como acontece essa dinâmica, essa experiência, esse fenômeno, para que as pessoas possam começar a entender inicialmente o que representa essa experiência de quase morte.
Então, eu vou colocar uma situação que eu assisti o depoimento de uma garota que eu considero algo ímpar, o depoimento do que ela viveu. Isso tem poucos anos, tem acho que 4 anos, foi pouco antes da pandemia. Ela viveu uma experiência que, para mim, me trouxe informações extraordinárias sobre o que é uma experiência de quase morte. Acho que foi em São Paulo o nome dela. Se vocês colocarem na internet, vão obter o depoimento dela. Ela se chama Giulia Sampaio, com Giulia Sampaio. Ela viveu uma experiência significativa e deu um depoimento assim um pouco emocionada sobre o que ela viveu. Ela é Giulia Sampaio. Ela saiu à noite com um amigo, né, numa moto e com outro casal. Nada demais, foram a uma lanchonete, me parece, e depois voltavam para casa. Nenhuma transgressão, nenhum problema. No meio do caminho, o rapaz da moto virou à direita para entrar numa rua e um carro veio e pegou a moto de frente. E foi um acidente grave, de frente mesmo. E no momento em que ela não viu, ela estava na garupa, no momento do acidente, ela se viu sentada na calçada em frente ao acidente. Sentada. Ela e o motorista da moto. Os dois sentados, ela assistindo o acidente. O que eu achei inusitado. Foi exatamente isso. Ela assistiu o acidente enquanto o acidente ocorria. Então, ela foi transportada e não sentia dor, não estava alterada, não estava preocupada. E ela viu o corpo dela dar voltas no ar, assim, muito alto, porque a pancada foi muito forte. E ela ouviu uma voz dizendo assim. Um dos dois irá morrer. Um dos dois irá morrer. Ela ouviu a voz. O rapaz, o piloto, estava sentado ao lado dela, ambos assistindo o acidente. E disse: quando o seu rosto bater no asfalto, você vai acordar. E disse certo. E ela viu o acidente em câmera lenta. Não foi nem na velocidade normal. Algo também inusitado para mim, ela assistir um acidente em câmera lenta. Dito e feito, quando o corpo dela bateu o rosto no asfalto, ela acordou ali no asfalto, toda quebrada, toda machucada, e ambos foram socorridos e levados para um pronto-socorro. O rapaz, de fato, morreu. Ela sobreviveu. Ficou algum tempo hospitalizada. E depois saiu e deu depoimento do que ela viu e sentiu, assim, com muita naturalidade, não é espírita, não conhecia o fenômeno, e que, para mim, é algo inusitado, uma pessoa assistir em câmera lenta um acidente, algo que está ali acontecendo em velocidade normal, né? Que foi uma velocidade muito alta, porque foi muito rápido, o estrago foi muito grande, chega, matou o piloto, né, da moto, o motorista da moto, e ela deu esse depoimento muito sentida, muito emocionada. Bom, esse é um caso que eu acho um caso emblemático, e eu vou comentar. Vale a pena vocês assistirem. É depoimento direto dela, ainda com algumas marcas do acidente no rosto dela. É, não foi no mesmo dia, claro, foi dias depois que ela saiu do hospital que ela deu depoimento. É, o que atesta muita coisa esse depoimento. Bom, o segundo depoimento, que virou livro, um livro chamado Provas do Céu, de um americano, um neurocirurgião, Dr. Heber Alexander III. Ele viveu uma experiência de quase-morte tão significativa quanto a de Giulia Sampaio. Ele, um cirurgião famoso, professor, doutor, né, doutorado em Harvard, professor de Harvard de cirurgia, disse que fez inúmeras cirurgias no cérebro, inúmeras, tirar tumor, sempre foi cético, nunca acreditou em nada. Resultado, um dia, já depois de muitos dias de trabalho, tal, ele tem uma dor de cabeça e vai para o hospital e lá já entra em coma. Uma meningite rara, ele entra em coma e fica em coma no hospital. Demorou muito tempo, houve sequelas, e depois de alguns dias, quase um mês, ele volta à consciência. Ele acorda do coma e passa alguns meses para recuperar os movimentos dele, a fala, a coordenação motora, a memória. E aí ele relata o que ele viu. Ele conta que durante os procedimentos médicos, ele sai do corpo totalmente consciente, estranhamente, porque ele estranhou que ele estava vendo o seu corpo. Ele passa por um lugar assim, com lama, e depois chega a um local muito bonito, que ele descreve como céu. Por causa da cultura católica, protestante, ele descreve como o céu. Um homem veio conversar com ele, explicar as coisas para ele. Ele viu pessoas com asas, né, como se fossem anjos. Ele descreve muito os diálogos que ele teve com essas pessoas e transforma isso no livro As Provas do Céu. Né? Muito interessante o livro dele, mas dá para perceber que no caso dele, durante o processo de saída do corpo consciente, ele ainda conservou a sua cultura, ele ainda tratou aquele assunto de uma forma mágica, mítica, o que é muito comum. Né? A gente se vê fora do corpo, pensa que já morreu, e aí espera por Deus, por Jesus. Ele até cita Jesus no livro. Muito interessante. São duas experiências diferentes, com relatos diferentes, mas têm coincidências. Tem relatos comuns, tanto do dela, da menina, é uma jovem, talvez 22, 24 anos, não me lembro exatamente, e ele, um homem já experiente, casado, com filhos, médico, cético, né? E são experiências diferentes.
Desculpa só falar uma coisa. Eu não sei se você lembra, mas ele tem um encontro com uma pessoa que mostra para ele o lugar, uma mulher. Você lembra?
Foi isso que eu disse. Ele tem uma conversa que vai orienta ele, explica a ele tudo o que está acontecendo, né? Eu coloquei isso.
Isso.
Ele relata muita coisa que ele viu, coisas coloridas, né? Muito interessante. Bom, mas são experiências diferentes em países diferentes, por motivos diferentes, relatos diferentes, mas tem algumas correlações ou algumas coincidências significativas, que é típico da experiência de quase morte. Quase morte porque a pessoa volta. Não é uma experiência mediúnica, não é uma psicografia, não é uma projeção da consciência ou desdobramento, porque projeção da consciência ou desdobramento é durante o sono e não num acidente ou num coma. A maioria dos relatos de EQM, como é conhecido, experiência de quase morte, se dá por pessoas que viveram situações críticas de morte, críticas, não foram durante o sono. Então, acidentes automobilísticos, que a pessoa, o corpo está lá e a pessoa sai do corpo e vai buscar ajuda e depois volta à vida. Então, a quase morte é isso, a pessoa quase desencarnou. Pessoas que passaram, que é um casos de afogamento, e que fica ali no estado de quase morte, recebe os primeiros socorros, respiração boca a boca, desfibrilação, ok, e volta. Então, são relatos de acidentes, ou pessoas que submeteram à cirurgia, passaram por anestesia, ou pessoas que entraram em coma. Então, quase morte quer dizer quase a pessoa morreu mesmo, quase o corpo morreu. Então, não é desdobramento. Desdobramento não há nenhuma, digamos assim, possibilidade ou risco de vida, né? Não há isso. Mas a pessoa também sai do corpo. No caso de desdobramento, sono, no caso de quase morte, o cérebro entra num tilt, num risco, e a pessoa volta. Bom, o que que há de comum nos relatos? Quem começou a relatar casos de quase morte foi um outro americano. Você veja como os Estados Unidos desculpe, pioneiro em falar de experiências transcendentes, né? Em falar daquilo que naturalmente o espiritismo conceitua como princípio básico. Então, é interessante esse país, como se faz pesquisas, né? Você encontra nos Estados Unidos mais livros sobre especificamente sobre reencarnação do que no Brasil, porque eles pesquisam, eles se interessam. Então, teve um americano, Raymond Moody Jr., que ele publicou um livro, né? Vida depois da vida, relatando casos de EQM. O livro dele ficou famoso. Aí ele descobriu que, depois que ele escreveu, muita gente tinha casos de EQM e que apareceram outros autores publicando seus trabalhos sobre EQM, sobre experiências de quase morte. O que que tem de, digamos assim, de comum nessas experiências? O que é que tem de comum? Primeiro, a consciência de si fora do corpo. Isso é comum, né? A pessoa não está confusa, não está atormentada, não está ansiosa, não está preocupada. A consciência está plena, independentemente do que está acontecendo com o corpo. Então, nas EQMs, é isso que acontece. O médico está lá, abriu o coração, abriu o tórax, né, para mexer no coração, abriu o crânio, cerrou, está lá mexendo o cérebro. O sujeito fora do corpo não está preocupado com nada disso, não está sentindo absolutamente nenhuma perturbação. Então, isso é a primeira característica comum. Com Júlia foi assim, com Heber Alexander A mesma coisa. Ambos estavam conscientes, tranquilos, fora do corpo, enquanto o corpo estava lá, num estado de quase morte, ela e ele. Segundo, que é comum, a distorção do tempo não é o mesmo tempo. Há uma diferença muito grande entre a percepção de tempo de quem está fora de quem está no corpo. Ela estava fora do corpo, estava vendo num tempo diferente do que estava acontecendo. Certamente, não é uma questão de alteração do tempo. Por exemplo, você pode pegar o seu WhatsApp para ouvir um áudio, você pode botar na velocidade 1, na velocidade 1,5, na velocidade 2. Você pode pegar, assistir a um filme e manejar o seu controle remoto e aumentar a velocidade do filme. Você pode fazer isso. Significa que você aumentou a velocidade. No caso da EQM, não é aumento nem diminuição da velocidade. De fato, há uma percepção diferenciada do tempo, como se ela estivesse numa outra dimensão de tempo, em que o tempo cronológico não corresponde ao tempo real. Me causou surpresa isso, porque eu pensava o contrário. Eu pensava que fora do corpo ela veria algo já adiante. E não é o caso. Ela foi enxergando lentamente. Interessante isso. Ela não estava submetida a nenhuma droga, nenhuma substância ilícita ou lícita. Não, não houve qualquer mudança no cérebro dela. Ela estava, em estado normal de consciência. Vamos lá. Aí, então, há uma distorção de tempo. No de Eber Alexander, também uma distorção de tempo, porque o tempo que ele passa fora do corpo foi nem coma, foi pequeno. A quantidade de informações que ele trouxe foram muitas, quantidade muito grande de informações. Então, não há uma relação direta de período no corpo e período fora do corpo. São desiguais, distorção de tempo. Terceiro, ninguém sente dor. Ela não sentiu dor, ele também não sentiu dor. O corpo estava lá, o caso dela levou uma pancada muito forte, deu voltas no ar e caiu, bateu a cabeça. Enquanto ela estava sentada ali assistindo, ela não sentia dor nenhuma. Hebe Alexandre comenta que ele estava muito bem onde ele estava. Então, não sentia nada, ao contrário, sentia paz, serenidade. Então, essa é semelhança de não sentido. Quarto, é comum, nesses momentos de experiência de quase morte, a pessoa dialogar com seres de outra dimensão, com pessoas desencarnadas. Ela não dialogou, ela ouviu voz, ouviu mesmo, e o que ela ouviu aconteceu. E ele também conversou com pessoas desencarnadas. Então, a experiência de quase morte leva a pessoa para uma outra dimensão, né? Então, também aconteceu com ambos. Quinto, que aconteceu com ela? Observe que ela acompanhou a batida e o corpo dela dando piruetas no ar. E quem assistiu o acidente, que estava ali na hora, na rua, viu a mesma coisa que ela. Então, ela viu fatos reais, ela não imaginou, não houve imaginação. Ela viu fatos reais. Há uma diferença com Alexander, porque ele criou algumas imagens, não que tenha sido falso, ele coloriu, digamos assim, ele interpretou segundo uma crença coletiva, né? Não posso negar que talvez fosse possível a um espírito plasmar asas, né? Mas como uma alegoria, não que um espírito precise de asas para se movimentar. Tá? Então, mas para mim foi uma interpretação dele ao ver uma pessoa volitando, uma interpretação. No caso dela, não houve interpretação nenhuma, zero interpretação. Ela viu o que aconteceu e descreveu o que aconteceu, né? Outra, é comum, durante esses momentos de EQM, a pessoa ter uma lembrança do seu passado. Ter acesso a informações do começo dessa encarnação e de outra ou outras encarnações, né? De outras encarnações. Então, isso é comum. No caso dele, não houve isso, né? Mas ele relembrou algumas coisas da vida dele nessa encarnação. Tá? Ela, no caso dela, não houve isso. Ela não lembrou nada, nem teve acesso a nenhuma informação passada. Ela ficou tão digamos assim, surpresa com a situação. Foi um tempo muito curto, não deu para trazer mais nada além do episódio em si, o que eu já acho bastante significativo, né? No caso dela. Outra coisa que acontece nas EQMs. Primeiro, o que acontece na EQM? Geralmente, a pessoa, depois que passa pela EQM, muda a vida da pessoa, altera a vida da pessoa. A pessoa passa a ter uma imersão no espiritual, há uma busca espiritual. Poucas pessoas, e há relatos, que negam qualquer coisa de espiritual, que não quer entrar em contato porque teve aquela experiência. Mas são raras essas pessoas. A grande maioria muda a vida, muda a personalidade, passa a ter outros interesses. É muito interessante. Muito interessante essa mudança de vida. Bom, essas são as experiências comuns, né? O que há de comum nas experiências de EQM. Há algumas pessoas, que não é o caso de nenhum dos dois, veio uma luz, um túnel e uma luz para que a pessoa vá em direção àquela luz, né? Então, isso também há relatos de pessoas que veem essa luz, né? Outras não querem voltar, né? Gostaram tanto de estar naquela situação que não querem voltar. Outras não querem voltar porque parentes desencarnados pedem para a pessoa ficar. Fique aqui, fulano. Como se fosse assim, você viaja para os Estados Unidos e a pessoa diz que você não vem morar aqui. Né? Algo que é possível, né, aqui, e só que a pessoa vai ter que desencarnar para poder voltar a ficar no mundo espiritual. Os espíritos tratam isso com muita naturalidade. Fique aqui, não vá, não volte. Né? Ainda tem isso. E tem gente, claro, que fica, né? Quer ficar, outros voltam. Há um caso que está no livro Vozes da Outra Margem, não é EQM, mas é desencarnação, que pela psicografia a pessoa relata, a psicografia de Chico Xavier, a pessoa relata que desencarnou e que a mãe dela pediu para ela ficar e ela ficou. Ela ficou lá, aí durante o sono o corpo morreu. Houve a morte do corpo quando ela decidiu ficar do outro lado. Bom, então, na experiência de quase morte, existem relatos de pessoas que são convidadas a ficar e outras que não querem ficar e voltam. Bom, e por isso que tem a experiência de EQM, porque se a pessoa ficasse, a gente não ia saber o que é que houve, a não ser pela psicografia, se houvesse. Nós estamos tratando de EQM. EQM não é prova de vida após a morte. Não é. Por que não é? Porque a pessoa está ligada ao cérebro. Não houve morte, é quase morte. Então, não é um relato de quem morreu. É um relato de quem viveu uma experiência espiritual transcendente. Não é prova da imortalidade. É prova, sim, de que a nossa mente ela funciona independentemente do corpo. A nossa consciência pode se deslocar do cérebro. A nossa consciência pode, digamos assim, sair do locus cerebral, né? Se distanciar com total lucidez. Então, é isso que acontece na experiência de EQM. Eu creio que devem existir muitos casos que não são conhecidos. Inclusive, Raymond Moody Jr. fala da quantidade de pessoas que deram depoimento a ele e de colegas médicos que falaram dos relatos de seus pacientes que saíram de coma, seja coma de um dia, seja coma de algumas horas, seja coma de semanas. A pessoa volta e relata, mas isso não é documentado. Então, o número de subnotificações ou de não notificações é muito grande, né? Mais do que a gente imagina. Tá? De tal maneira que vocês podem encontrar muitos livros hoje sobre experiências de quase morte. Salta aos olhos também a surpresa agradável que as pessoas têm ao voltar. Agradável porque ninguém quer desencarnar. Por exemplo, eu sou espírita, convicto, tal, tenho 68 anos, acho que a vida após a morte é maravilhosa, mas eu não quero desencarnar, não tenho medo, eu não quero, porque ainda tem algumas coisas que eu quero fazer nessa encarnação, se der tempo, vou embora, até logo fui, não é problema. Mas eu não quero. Então, se eu tiver a experiência de quase morte e voltar, eu vou dizer, poxa, que bom que eu voltei, vou me preparar mais para ir, foi muito abrupto. Então, as experiências de quase morte, elas são agradáveis pelo retorno. E segundo, as pessoas que vivem a experiência ficam surpresa agradável de não... De contar e não ser acreditada. Ficam temerosas de contar, por isso que há muita subnotificação ou não notificação, porque a pessoa fica assim, poxa, as pessoas vão pensar que foi sonho, que eu imaginei, ou que eu quero aparecer. Então, também existe essa vergonha, né? Vergonha. É contado assim, em petit comitê, para poucas pessoas, porque a pessoa não quer ser julgada como alguém que está relatando uma, eu diria, uma fantasia, e não é fantasia, é uma experiência de fato significativa. Por que eu estou dizendo que é, embora eu nunca tenha passado por uma? Porque eu já passei por desdobramento e sei que estar consciente fora do corpo é uma coisa maravilhosa. Inclusive, a sensação física é agradabilíssima. Então, por isso que eu estou dizendo, a experiência de quase-morte é uma experiência significativa, é uma experiência que não deixa dúvida nenhuma a quem a vive, de que é diferente, a sua mente é diferente do seu corpo, é diferente do cérebro. É possível esse deslocamento no tempo e no espaço daquele que vive a experiência. Bom, dito isso, eu gostaria de ouvir perguntas de vocês sobre o assunto.
Eu queria contar uma coisa. Nesse livro do Dr. Alexander, eu li há muitos anos, e tem uma parte que ele fala uma coisa muito peculiar. Essa mulher que andou com ele, foi mostrando jardins, mostrando os lugares, era uma moça jovem, e que ele nunca tinha visto. Depois que ele volta e meio que fala de morte, fica uma coisa meio em evidência na vida dele, ele conta a história, a família conta para ele que, eu não sei bem se o pai ou a mãe, num outro casamento, eles tinham tido, ele tinha tido uma filha, o pai dele. Só que ela morreu antes dele nascer. Ele nunca conheceu ela. E ele não sabia. Só que quando eles mostram a foto dela para ele, ele reconhece a mulher. Então, aquilo
A
para ele
mulher.
foi uma prova do que o que ele viveu realmente ele teve
Ela é real.
e era real para ele, que era tão cético. E eu me lembro bem porque eu achei isso muito interessante, essa parte assim, achei bem interessante. Eu também tinha uma amiga muito próxima que contou desse túnel, exatamente como você falou, que ela se viu, ela teve uma experiência, ela teve um acidente, que ela bateu a cabeça e ela ficou desacordada por um tempo. E nesse tempo, até chegar a ambulância, coisa e tal, ela teve essa experiência de quase morte. E aí ela fala desse túnel, fala de ser uma sensação agradável, coisa e tal, e fala que o pessoal dizia para ela que ela tinha que voltar. É, recentemente eu ouvi uma, por coincidência, até antes da gente marcar a live, eu ouvi uma no YouTube uma mulher, uma ex-pastora, ela chama Daniela Hunger. Ela falou, ela é brasileira e ela era pastora de uma igreja e ela teve assim uma experiência. Ela viveu uma cirurgia e ela entrou em quase morte. Isso está no YouTube. E aí ela contou que quando eles deram anestesia, ela não sentiu que ela estava anestesiada. E ela achou que ela ia sentir toda a dor, porque ela foi percebendo e entrou em pânico. Assim, ela entrando em pânico porque ela não conseguia mexer o corpo para avisar que ela não estava anestesiada. E nisso ela viu assim uma pessoa que falou: "Não, mas você não está sozinha, eu estou aqui com você." E dali ela parte e ela se vê, ela diz que ela entra como se fosse num. Parecia que ela descia como se fosse um buraco, e ela chega no lugar com um jardim onde ela vê crianças. E aí ela vive um episódio que eu nunca tinha ouvido desse jeito. Ela está no lugar, assim, parada. O rapaz, disse que era um rapaz mais jovem que ela, o rapaz está assim com ela, que trouxe ela, e ela vê, assim, duas, três crianças, coisa e tal, nesse jardim. Só que, de repente, ela se vê desdobrar. E ela vê ela mesma conversando com o rapaz. Ela não escuta, eles falam meio telepático, ela não escuta o que eles falam, mas ela vê eles conversando. Todo tempo, gesto, coisa e tal. E aí ela disse que nesse meio tempo ela começa a andar assim pelo lugar até que chega o um momento que ela se vê de novo naquele buraco, assim, como se fosse um buraco que ela desce. E que eu acho que é o túnel, que ela chama assim de um buraco, só que dessa vez ele não vem com ela, ela vê assim, ele olhando assim, e ela descendo, e ele fica. E aí ela volta para o corpo, assim. Daí ela conta várias coisas no meio disso, né? Ela fala também do tempo, e ela, quando ela volta, ela desiste de ser pastora. Ela falou que ela não tinha mais condição de ser pastora, porque dentro da crença dela, ela tinha aprendido que quando você morre, você nunca vai falar com os espíritos, você encontra Deus, parece, acho que é isso. Então, que ali, aquela realidade que ela viveu, provou para ela que não, que você poderia ter esse contato. Daí ela falou que ela não se sentiu mais confortável de ser pastora, porque ela passou a pensar diferente sobre o efeito do que acontecia depois da morte. É interessante. Quem quiser ir no YouTube, é só colocar experiência quase morte no nome Daniela, ela aparece. E é uma pessoa entrevistando ela. O André escreveu assim uma pergunta: "Oi, André, tudo bom, querido?" Ele disse: "Que pode significar uma súbita melhora pré-morte? Ela pode ter algum vínculo com o mundo espiritual?" É Andrés.
Andrés, veja bem, a chamada melhora da morte, que geralmente pessoas que estão prestes a desencarnar e a família toda ali na expectativa de que a pessoa volte, elas fornecem fluido vital para quem está desencarnando. E aí retém a pessoa no corpo, além do interesse da pessoa em atender esse apelo, esse chamado do grupo familiar para que a pessoa não desencarne. Há uma melhora, às vezes até provocada por espíritos desencarnados, para que a família se afaste e se possa romper os laços energéticos que liga o perispírito àquele corpo. E aí a pessoa desencarna. Esse vínculo com o mundo espiritual, todos nós temos. vínculos com o mundo espiritual. Veja no caso que Rosana se lembrou do doutor Alexander, ele encontrou digamos, a irmã, seria a irmã dele no mundo espiritual. Então, nós temos vínculos, todos temos vínculos, nós não viemos do limbo, nós não viemos de uma escuridão, nós viemos de sociedades espirituais e reencarnamos, e reencontramos tanto encarnados quanto, quando desencarnamos, reencontramos parentes, amores, afetos e, às vezes, desafetos quando desencarnamos, tá? Então, sempre temos vínculo com o mundo espiritual.
Uma pergunta que ficou na minha mente quando você falou é do que você contou o caso que a moça decidiu ficar com a mãe. Esse desprendimento do corpo físico é só uma decisão? Fica na mão da pessoa, ela só fala, ah, não volto, e ela
Olha,
se desliga do corpo? Como fica
deixa eu contextualizar a história.
Tá.
Ela já era uma senhora, tinha filha e netos. Ela já era uma senhora. E ela, a filha, todo dia, isso em São Paulo, interior de São Paulo, ia visitar a mãe de tardinha. Não só por estar morar próximo, como porque era para lembrar a mãe dos remédios que ela tinha que tomar. Era também um pretexto. Um dia, ela não foi visitar a mãe. Não foi. E a mãe costumava dormir cedo. Ela deixou para falar com a mãe no dia seguinte. E no dia seguinte, ela encontrou a mãe desencarnada em casa, porque a mãe morava sozinha. Foi uma tragédia para ela. Ela achou que a mãe desencarnou porque ela não foi lembrar dos remédios, porque a mãe não tomou o remédio. Ela achou isso, se sentiu muito culpada, foi um sofrimento muito grande para ela. Ela vai a Uberaba e a mãe manda uma carta para ela explicando o que houve, né? Que ela se despreocupasse, porque ela tomou os remédios, não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que ela saiu do corpo. Saiu do corpo, não desencarnou, não. E encontrou a mãe dela. Portanto, a avó da filha, né? Encontrou a mãe dela. E a mãe dela mostrou a ela onde ela morava no mundo espiritual. Mostrou a maravilha onde ela vivia. E disse assim: minha filha, fique. Aí ela disse: não, minha mãe. Eu tenho sua neta lá, minha filha, e tenho meus netos, que eu quero cuidar, eu quero acompanhar. Aí a mãe dela, desencarnada, disse assim: mas veja bem, está próximo a sua desencarnação. Está próximo. Para evitar sofrimento para ela, para a filha, né? Para evitar uma série de problemas, fique, porque daqui a alguns dias você vai desencarnar.
Ah, eram uns dias só.
Uns dias só.
Ah,
Você
tá.
já completou sua tarefa. Aí ela resolveu ficar. Ela resolveu ficar. E na carta, ela diz que quando ela resolveu ficar, ela sentiu o coração parar.
Agora você acha que como
Então,
desculpa.
peraí. Então, veja bem, eu contextualizei esse caso, né? Olha como aconteceu, olha a circunstância, olha o que que houve. A decisão foi uma decisão com o auxílio de alguém que a convenceu, porque a desencarnação estava próxima. E desencarnar hoje, amanhã, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, isso, não, isso é detalhe. Isso é detalhe para quem desencarna. Mas a forma como desencarna, aonde desencarna, as circunstâncias, já não é um detalhe. Foi oportuno ela desencarnar dormindo. Não deu trabalho, não trouxe nenhum problema, não precisou correr para o hospital, aquela confusão, gastos. Só deixou a filha culpada. Ela retira a culpa com a psicografia. A psicografia retirou a culpa dela. Bom, pode o espírito dizer: chega, eu vou embora? Claro que pode. Sem ser suicídio.
Eu entendo, só que não se fala sempre que vários, pelo menos tem um livro de até de André Luiz que ele fala isso. Ele conta lá vários chakras você pode ir desconectando sozinho, mas que tem um último chakra que você precisa de ajuda para você conseguir fazer essa desconexão do corpo. Aí
Será?
eu não sei, pois estou te perguntando.
Eu diria que tem espíritos que têm essa capacidade de fazer isso.
Eles contam a história da casa de André Luiz, que a Bezerra veio para ajudar uma senhora que era da casa André Luiz, uma senhora que cuidava da casa André Luiz, uma mulher muito boa. E aí, na hora dela desencarnar, eles eram muito amigos. Não lembro o nome dela agora, mas está na literatura. Aí ela pede para ele, ela fala: eu quero ir para o quarto sozinha, porque eu quero fazer esse movimento de me desconectar sozinha. E o último chakra, aí você me ajuda. E aí ela faz esse desligamento e ele ajuda. Então eu fiquei com isso na mente. Será que a gente consegue fazer esse desligamento totalmente sozinho? Tudo bem, alguns conseguem,
É
mas eu
isso,
pensei que eram alguns poucos. Ah, tá.
alguns poucos conseguem.
Alguns poucos, né?
Alguns poucos. Agora,
Ou ela foi permitida que, como ela desejou isso, a ajuda veio porque ela desejou e estava tudo bem ela viver isso. É possível ser isso também?
é possível, mas lembre-se de que, muito provavelmente, porque ela já ia desencarnar, havia já alguns desligamentos.
Ah, tá.
Então
Já
já
passou.
estava mais frágil, mais suscetível a um desligamento pelo desejo. O que mantinha ela ainda no corpo é que ela não queria desencarnar. O que retirou ela do corpo foi o desejo de desencarnar, porque já havia uma fragilidade orgânica que facilitou o rompimento. Também a psicografia não entra em detalhes se ela foi ajudada ou não foi ajudada. Não há
Sei,
essa informação.
entendi, entendi. Não, foi só uma pergunta que eu fiquei pensando.
Vamos admitir que ela possa ter sido ajudada, não sei, pode ser que sim, né? Mas o fato é que ela disse que quando ela desejou, decidiu ficar, o coração parou, né? Para justificar que é um desejo que provoca isso, para
Agora,
certos.
você disse aí que a pessoa pode desejar, isso não significa suicídio. Como é que você difere isso?
Olha, o suicídio é a intenção de agressão ao corpo. A intenção de agressão ao corpo, o suicídio. O suicídio é um desejo de minorar sofrimento físico ou psíquico. O suicídio é uma falência da vontade de viver por uma negação a enfrentar desafios e dificuldades. E no caso do desejo de fechar o ciclo, não tem nada disso. Não quero agredir meu corpo. Em frente, ficaria mais tempo nele. Já fiz o que eu deveria ter feito. E eu quero uma morte normal, natural. Não quero agredir meu corpo. Não vai haver uma intenção minha de agredir meu corpo, de fugir de algum conflito, de algum problema. Não há nenhum problema, nenhuma fuga. E eu vejo isso em pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas, não pessoas jovens. Pessoas que já estão a certa idade, 70, 80 anos, que querem ir embora. Eu tenho um paciente de 96 anos que ele quer ir embora, mas ele não conseguiu. Ele quer mesmo, e ele diz a cada sessão que ele quer ir embora. Ele tem 96 anos, vai fazer 97 agora em março. Por
E
que que ele não consegue?
por que ele não consegue?
Ele me pergunta, Adena, eu não quero me matar, mas eu não quero viver mais, seriamente. Eu
Entendi,
não quero
97.
viver mais. Não tem sentido. Eu já não ando sozinho. Eu já não ouço direito. Eu já não enxergo direito. Eu não consigo virar na cama. Todo limitado. Eu quero ir embora, estou cansado. Mas eu não sou suicida, nem quero me matar. Por que que eu não vou? Por que que eu não consigo? 96 anos, esse fulano tem duas razões para você não conseguir. Duas. Uma eu conheço, a outra eu não sei. Ele é um homem muito lúcido, totalmente lúcido. Você não vê pessoas dementes? Ele não tem demência nenhuma. Lucidez total. Lucidez semelhante à de Divaldo Franco, que tem 96 anos, também vai fazer 97, e totalmente lúcido. Totalmente lúcido. Com limitações de locomoção, mas lucidez total, sem nenhum sinal de demência. Bom, o primeiro motivo para você não morrer é porque você tem muita gente que depende de você. Depende emocionalmente e financeiramente. Você mantém a encarnação de muita gente. Se você morrer, como eles estão, eles vão ter problemas sérios. Provavelmente, quem cuida da sua encarnação resolve manter você até ajustar alguns processos das pessoas que dependem de você. Esse é o primeiro motivo. O segundo, eu não tenho certeza. Não tenho certeza. É, você está no corpo porque, para passar pela perda dos desejos, pela perda da possibilidade de ação, para você rever o que você fez nessa vida. Passar pela velhice, pela limitação, pelas impossibilidades que você está passando, é uma imposição da vida a você. Mas eu não tenho certeza disso. Eu suponho. Primeiro caso, eu tenho certeza das pessoas que dependem de você. Mas o segundo caso, eu não sei. Mas eu suspeito que a divindade disse, não, você precisa ficar para você aprender a lidar com limitações orgânicas. Aprender a envelhecer.
Perder o controle?
É, a sair do controle. Ele não aceita isso. Ele não aceita.
Entendeu? A primeira, eu até tenho algumas pessoas que eu conheço que viveram isso, faz tanto sentido o que você está dizendo, que é assim, uma amiga minha no Chile, os irmãos não se falavam há muitos anos, a mãe adoece, e num estado meio final, eles se juntam, viajam para lá, uns eram daqui, outros eram de outro lugar, viajam para ver essa mãe e se reconciliam. Quando eles se reconciliam, a mãe morre. Então, ficou muito perceptível que ela era um instrumento para que aquela reconciliação acontecesse, que ela ainda aguentou ali, né, mesmo sem saber. Então, eu acho que existem alguns momentos assim. A pessoa espera fulano chegar e morre. Quando chega, aí fala aquilo, pede perdão, acontece ali um evento, morre. Então, tem um motivo para aquilo, né? Agora, a segunda, sim, com certeza. Eu acho que eu dizia isso para minha mãe, que está com 86, mas está com a perna quebrada. Ela dizendo da perda do controle, eu disse a ela, mãe, você não perdeu o controle, você está aprendendo a ser cuidada. É uma outra perspectiva que você pode olhar. Você pode olhar, perdi o controle. Agora o pessoal mexe aqui, muda de lugar minhas coisas, eu não gosto, mas eu não posso mandar. Ou você pode olhar, puxa, eu estou aprendendo a ser cuidada. Nunca precisei nesse nível, mas agora eu estou com cuidadora 24 horas, 7 dias por semana. Então, estou aprendendo a ser cuidada. E às vezes a gente não sabe ser cuidada, a gente quer estar só exercer o estar no controle, né? Então,
exatamente.
Eu lembro quando você teve o AVC, você falou isso. Você falou, foi muito importante para mim. Você falou, viver
isso. Eu me deixei ser cuidado e gostei de ser cuidado.
Foi.
Eu me lembro disso.
Foi, você falou. Você falou, até no fim da minha vida, eu acho que eu vou ser cuidado de novo.
Exatamente. Eu falei isso. Quero viver
de novo, você falou, porque foi bom ser cuidado. Porque você nunca
precisa.
Você não é uma pessoa que fica doente.
Sim, e hoje, perto de fazer 69 anos, eu aprendi que é muito bom ser cuidado. Muito bom. Não por um comodismo. Não é porque eu quero me fazer de vítima, de doente, mas porque quando uma pessoa cuida da outra, parece que passa afeto. Parece que passa afeto. E, no meu caso, eu senti muita afetividade das pessoas que cuidaram de mim. E até mesmo quando eu vejo uma pessoa na rua, porque eu sou um idoso, eu tenho 68 anos, 69, sou idoso. Eu vejo as pessoas me tratarem como idoso e me dá preferência, eu gosto. Eu permito, eu não sou orgulhoso, não, eu não quero.
Eu também me sinto assim.
É isso, entende?
Eu só estou tentando ser condescendente, a oportunidade dela de ser gentil com você. Eu acho bacana. Eu também acho
bacana, né? Legal.
Né? Agora, você. Eu também penso isso. Acho que o deixar o outro cuidar de você é se permitir receber esse afeto. E, exato, às vezes, pelo próprio trabalho que a gente tem, tanto o seu como o meu, a gente está acostumado a oferecer.
Mas a cuidar dos outros, a cuidar dos outros. Ó, essa semana, um ex-paciente meu me pediu orações para a irmã dele, que estava hospitalizada. Ela deve ter seus 60 e poucos anos, 63, 64. E eu conheci uma vez, num encontro com ele, fora do meu consultório, ele me apresentou, acho que foi na casa dele, aqui perto. E uma vez eu o encontrei, eu fui andar e encontrei ele na porta de casa, ele me apresentou a irmã, me apresentou a filha, ele foi meu paciente. E ele me ligou, dizendo: minha irmã está no hospital tal, eu queria que você orasse por ela. Aí eu disse a ele assim, automaticamente: ela já não está mais no corpo. Disse assim. Ele tomou um susto, né? Mas eu vou orar por ela. No dia seguinte, ele me manda um recado dizendo que ela desencarnou. No dia seguinte, ela desencarnou. Ele aí agradeceu, contou aos sobrinhos, filhos dela, que eu havia dito que ela já não estava mais no corpo. Né? E ontem, um dos sobrinhos foi ao centro para me conhecer, muito chorando muito. Já ele já deve ter seus 40 anos, com a filha de 13 anos. Ele foi lá dizer: Adenau, o que, que houve? Ele disse: olha, eu não sei, sua mãe não estava mais ali. E agora ela dorme. Isso foi esses dias, né? Isso foi ontem. Ela desencarnou, tem 48 horas. E ela dorme. Geralmente, a pessoa que desencarna, assim, em hospital, no estado que ela estava, ela está dormindo. Agora, tenha certeza, não se sinta culpado pela morte dela. Também, eu não sabia da história dele. Ele aí desabou a chorar. Não se sinta culpado. Não tem nada a ver você, agora, depois da morte dela, sentir culpado por qualquer coisa entre vocês. O que ela menos precisa é uma culpa sua. O que ela precisa agora é que você a veja bem. Né? E eu disse à menina também. Esse relato, isso é real, demonstra o quanto nós não estamos preparados para entender que o espírito quer ir. Que o espírito pode ir. Que as coisas acontecem com naturalidade. Isso é natural. Isso não é um acidente. Isso não é uma tragédia. Isso é a continuidade da vida, entendeu?
É. E a gente sempre, às vezes, atacha um sofrimento a isso, né? Em vez de olhar e falar: ah, a fulana foi, que linda a vida dela, foi maravilhoso, coisa e tal, a gente fica sempre ali: será que eu dei o suficiente? Será uma auto-cobrança? Ou então uma cobrança de alguém, não estava lá, coisa e tal, e gera muito sofrimento. Eu queria responder aqui para Paulo. Paulo, a gente não considera o canal um canal espírita. O canal é do Projeto Acolher Peras e Luto. Nós acolhemos pessoas enlutadas de qualquer religião. Mas nós dois aqui, eu e Adenau, somos espíritas. Então, falamos com uma visão espírita, sim. Né? Mas não é um canal que a gente só poderia falar disso. Não, todo mundo é bem-vindo. Né? De qualquer... Que bom que você perguntou. Que bom que você caiu aqui, não deve ter sido sem querer. Então, já vou dizer, o Encontro do Sagrado, Adenau estará de volta com a gente... no próximo dia 14, deixa eu dizer certo aqui, para a gente não errar. No próximo dia 12 do 4, não é 14 do 4, dia 12 de abril. Então, Paulo, se você tiver vontade de novamente assistir, ou vocês todos, o Encontro Consagrado com Adenau Novaes, escreva na sua agendazinha ou clica para subscrever no canal, que quando for aproximando, assim que a gente coloca avisando, você já vai saber a data.
Mas em março tem outro encontro.
Teremos outro encontro, mas não vai ser com a Adenauer Novaes. A Adenauer vai ser de 2 em 2 meses, esse 2024, porque ele está com a agenda mais lotada. Mas, estou falando com você, será assim. Então, nossa, foi maravilhoso, Adenauer. Muita coisa para a gente pensar. E agora, a partir disso, todo mundo que assistir essa live também deve pensar nos casos que já ouviu, nas experiências que outras pessoas já contaram, que às vezes a gente pode escutar e falar, que bobagem. Talvez agora está na hora da gente revisitar certas histórias, né? Certos livros. A gente tem aqui até o livro do... lembra do Ademir Serrano? Ele escreveu um livro, né? Os Que Voltaram para Contar. Tem vários livros, várias possibilidades que você pode ler. Você sabe que você mencionou isso sobre os Estados Unidos? Quando eu, há uns anos atrás, estudando para fazer uma palestra, eu vi que a palavra reencarnação, ela é onde ela é mais gugada, já que a gente pode dizer assim, é nos Estados Unidos. A busca maior dessa palavra é dos americanos. É muito impressionante. E isso, realmente, o espiritismo não é difundido aqui como é no Brasil, mas a reencarnação, a imortalidade da alma, mediunidade, é muito difundido aqui. Com um olhar assim muito profundo, talvez com visões um pouco diferentes, né, de religiões, mas também é olhado sem contexto religioso. As pessoas falam de mediunidade como psíquico, mas sem falar de religião. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de possibilidades de livros, de vídeos, de muitos cientistas. Eu estava vendo a Universidade da Virgínia, é uma das que mais estuda sobre EQM, eles têm vários estudos, então muitas universidades investem, né, para ver esses estudos, né? Então, acho que é muito bom que a gente possa continuar estudando, né? O Luiz Guilherme disse que no grupo do WhatsApp da nossa instituição é comum anunciarem pessoas internadas ou que desencarnaram. Como devemos comentar os pedidos de oração e apoio, Adenauer, antes de a gente fechar?
Como devemos comentar os pedidos de oração ou apoio? Comentar? Me explica aí. É o que é comentar, como é.
Ou será que você quis dizer como devemos apoiar, como devemos direcionar a conversa, Luiz? Será que é isso que você queria dizer?
Se for como deve ajudar, eu acho que deve sempre orar para a pessoa se sentir bem e que queira voltar para o corpo.
Apoio, ele botou, apoio.
Queira voltar para o corpo. Orar para que a pessoa queira voltar, mas aceitar os desígnios divinos se desencarnar. Eu oro por pessoas que estão doentes para que aconteça o melhor para elas, o melhor. E, às vezes, o melhor é desencarnar, às vezes, o melhor é continuar encarnado. Então, eu sempre peço para que aconteça o melhor. Então, acho que a gente deve apoiar e dar condições que as pessoas, de fato, orem pelos seus entes queridos que estão doentes. Que eles recuperem a saúde. Ok?
Um abraço a todos. Valeu, Adenauer, como sempre.
Valeu, obrigado. Maravilhoso.